prefeito no interior, aquele político nativo que ganha a secretaria de presente e não sabe o que está fazendo, né? Inclusive, dizendo que se fizesse um teste, você não passaria no teste.
E, Tiago, a gente, então, dentro da universidade, eu, pelo menos, e meus colegas de docência universitária, a gente faz um trabalho de valorização da autoestima das pessoas que estão se formando em docência, porque, por incrível que pareça, o curso de pedagogia está com de inscritos para fazer o curso. Provavelmente a gente vai entrar em uma escassez de pedagogos, muito breve.
De licenciados, talvez por isso que o MEC entrou com essa licenciatura.
Com certeza, exatamente.
Porque assim, vai buscar investir naquilo que a sociedade valoriza. Né? Então você é incrível como você não valoriza a sua educação. E a valorização da educação você não vê do próprio aluno. Diz que o professor está doente, vai ficar sem aula, né? Então, assim, você está pagando aquilo, você é da rede privada, da rede pública, você está pagando por aquilo, né? De forma direta, de forma indireta. E você faz com aquilo, né? Então, a desvalorização que já começa do aluno, né? De não entender o que era a educação, de não entender o que é aquele momento de formação.
E aí, quando a gente volta para essa a nuance do tema, da temática de hoje, da educação inclusiva, e aí a gente vem para Salvador, que a gente estava falando dos documentos normativos, né, das legislações, a gente vê o plano de gestão municipal para a educação inclusiva, pouco, é de 2013. De 2013 para 2025, quanto passou, quantas coisas não já aconteceram? A desatualização não é de interesse. Se reformular, se revisitar esse instrumento, algo que é para ontem, com a demanda que a gente tinha, até em de aula a gente tinha uma espécie de, vamos dizer, de barrador, de... que eu até com mãe atípica, que eu também sou mãe atípica, eu acredito que foi legal, foi o mais justo questão, da legislação. Se tirou isso, de que para cada uma PCD conta duas. Então, limitava. E questão de ser inconstitucional foi retirada. Só que esse documento não teve nenhum tipo de revisita para reformar, para reajustar, para poder, do outro lado do docente, a sobrecarga. E a gente está vendo as adoecendo. Eu não quero nenhum direito a menos para as crianças. Isso até porque, no campo legal, quem é o vulnerável, tem mais vulnerabilidade, é o que tem mais direitos para ser assistido. Mas a gente não pode negar o adoecimento da classe de docentes. Está muito grande. A gente vê professores, eu enquanto gestora, eu vejo professores dando entrada em laudos psiquiátricos mesmo para afastamento de 3 meses, de 6 meses, voltando.
Dados fora de sala
fora de sala de aula. Então, assim, a gente precisa parar. E, opa, tem que revisitar alguns instrumentos aqui para melhorar o que está aí. Porque não é só o professor conseguir dar conta dessa conta, não.
E não é tirar direito do aluno, porque o professor que não esteja bem não vai estar dando conta daquela sala de aula. Nem do atípico, nem do típico, não vai estar dando conta de nada. Né? Primeiro, eu acho assim, o dia que o sistema de educação pensar no docente também, tudo muda. E é algo fantástico, teve uma jornada pedagógica daqui da Prefeitura de Salvador, inclusive brilhante. Me lembro, 2023?
Fala aí qual foi.
Que veio a menina de Singapura, do MEC de Singapura.
Foi, 3.
De 23.
Foi 23.
Singapura, que são dois fatos, tá? Não é nenhuma crítica, nem tinha como a Finlândia. A Finlândia que liderava o PIS por anos. A Finlândia começa a cair, Singapura assume. Sendo que a Finlândia...
E a Singapura faz uma revoltagem. Mas você pega o... um curto espaço de ano, consegue...
Mas se você vai fazer uma reflexão também da Finlândia, eu acho bacana a queda delas. Eles caíram porque eles falaram, não quero mais essa questão só de conteúdo. Vamos lá. Em toda reconstrução, tem uma queda de ajuste. Aí a ONU, né, da saúde, né, a OMS, já classifica a Finlândia como o país mais do mundo. Ou seja, aquele negócio assim, não quero tanto conteúdo, não. Eu quero pensar também no... Então, acho que enquanto reajusta, daqui a pouco eu acredito que ela...
Você me fez voltar lá em exaustão.
Inclusive, eu fui lá no lançamento do livro. Estive lá na quarta-feira com o Luca. Enfim, tu veio aqui, é uma representante do MEC de Singapura, disse exatamente. Entre os pontos que ela... Tanto que eu achei, pô, agora só mudar. Né? Porque a visão dela é uma visão que eu acho que é explícita no momento. Né? Que ela dizia, inclusive, todo professor tem um professor assistente. E algo que ficou muito marcado... não quer dizer que o assistente seja mais novo nem menos graduado que o titular. Muitas vezes o assistente pode ser amigo ou mais graduado. O assistente é que você tem essa troca, suporte. que muitas vezes o professor tá... não tem com quem conversar, encontrar o colega que divide turma com ele, porque os horários...
Olha o ângulo de observação que você está trazendo. E é interessante. Uhum. Né? Eu, no assistente, você, numa ideia geral, é o assistente, que está no graduado, do menor, está em formação, não pode...
Né? E isso ela deixou bem que não é nem o mais novo, para ele que é o menos experiente, sim, e nem o menor.
Graduado.
Isso foi a frase dela. Então ela disse que começou a ver ali o doente como um ser humano, né? Que precisava de apoio, de suporte. E assim, o aluno, não como número, mas sim também como sem aprendizagem, que precisa de apoio e suporte. Então, é bem diferente que você em sala de aula ali, sete nunca vi, não estou dizendo que não exista, mas 6 alunos deficientes em sala, eu já vi. E desses 6, 5 todos acompanhando. Agora, você imagine o caos que está numa sala de aula dessa. Né? Você tem 5 alunos deficientes, 6 alunos, 5 adultos, 5 desses alunos, um já tinha, ia, não era necessário ter ali. E você ainda tinha mais 20 outros alunos, com toda a indisciplina, com todos os problemas, e um único profissional para fazer a regência na sala. Ou seja, não está funcionando ninguém.
Para ninguém.
Não está funcionando ninguém. Né? E é exatamente o que eu estou querendo tirar nada da... Uhum. Até porque, além de ser doutorando em educação, coordenador em evolução e professor, ela é mãe atípica.
Pois é. E meu filho é aluno da rede municipal de ensino. E eu trago isso com muito orgulho, dizer que é aluno da rede municipal, porque eu trilhei pela rede privada e não foi ativo. Então, não é a questão da rede privada, que ainda se tem esse imaginário ativo de que a rede privada é melhor da rede pública, e não é verdade. No caso das crianças atípicas, eu percebo que a rede pública, por mais dificuldade que tenha, ainda traz mais acolhimento. Agora, outra variante que a gente precisa ter em mente, e isso aqui eu posso até ser mal interpretada, mas eu venho comungando cada dia mais com o que Lucelmo fala, trazendo agora, um pesquisador, né? A criança, exatamente, na atualidade, né? Falando muito sobre isso, da gente perceber que há crianças com algum tipo de deficiência que não cabem nos espaços de escolas regulares, e não é por discriminação, é porque tem prejuízos para aquelas crianças. Então, assim, muitas vezes...
De proteger, você está desprotegendo
e está violando o que o próprio criança e do adolescente traz, que é a unidade da proteção, da vida em primeiro lugar, né? Então você coloca a criança numa situação de risco, muitas vezes, por um desejo, uma vaidade, uma ação que a família quer. A legislação quer, e deixa de ver aquela criança, reconhecer aquela como sujeito dotado de direito. Exercer sobre ele o pleno pátrio poder, despeitando o sujeito feito dele. Então, assim, a gente acaba muitas vezes, até enquanto já estão, eu trago esse recorte, diálogo com as famílias para trazer esse tipo de olhar. Vem cá, essa criança não se alimenta o dia inteiro. Ela vai ficar bem, ficar dentro desse sem comer nada, muitas vezes nem a bebe. Só bebe tanto da casa, em determinado horário, em determinada situação, com um objeto. Quando é um objeto, menos mal, a gente pede que leve para isso, porque aí faz. Mas tem situações, tem crianças que nem assim. Vai deixar só porque a família quer que esteja no ambiente escolar. Então, é perceber, né, que a educação inclusiva vai muito além da educação conteúdo. Não é só conteúdo.
Mas, Rubem, você traz um contraponto muito, mas muito feliz, muito interessante. Olha só, é um fato. Uma mãe chega e diz assim, professor Paulo, o que é que faço? Eu digo, faço sobre o quê? Meu filho é típico, ele fez todo o trabalho na escola e de aceitação, e da escola com uma semana disse não, ele não podia mais ficar na escola. Tá certo? Ele disse fazer o contrato que ele não podia ficar mais na escola. E aí é um recorte que vai muito na seleção, porque aí eu não conhecia o filho dela, começamos a conversar sobre isso. E um outro que me chamou mais atenção ainda foi de uma amiga professora que ligou para mim e disse assim, tem algumas pessoas ligam para mim, a gente conversa sobre essa questão de educação, e ela disse assim, eu estou com um problema na escola, o diretor disse, eu tenho 2 alunos, comecei a ter 1 mês na escola, e tem 2 alunos que têm problemas, e eu sou sozinha, não tenho assistente de sala, e ele disse que é um problema meu controlar as crianças, porque se eu não controlar, que vai vir a professora para controlar.
A gente não tem legislação ainda que proíbe Porque aí a gente vai por esse viés, né? A gente não tem uma legislação que piba. E isso é uma conquista do público PCD e das famílias, porque foram anos a fio buscando esse direito, pertencimento a esse espaço escolar. Porém, todavia, a gente precisa fazer ajustes da realidade da criança, porque senão a gente acaba ferindo direitos, eu não vou nem dizer direitos apenas constitucionais, mas direitos mesmo da integridade física humana, direitos humanos daquele sujeito. Né? Uma criança, por exemplo, que ainda fraudou, que precisa um trocador de uma pessoa para trás, e a escola, vou pegar no recorte da escola pública, a escola não tem um ADI ainda, não foi dado para aquela criança um ADI para fazer sistema de troca. Não é papel do professor nem de nenhum outro sujeito do ambiente escolar essa troca. Vai ficar a criança, o dia, se for no período integral, o dia inteiro com aquela roda suja? Ou vai ficar um período de 4 horas até ele entrar na escola para fazer a... Ou você vai ficar dando jeitinho da mãe ter que sair do trabalho para fazer a troca? Porque tem mães que querem vir fazer e aceita acordo entre as escolas. Mas tem família que não. Ah, é vocês que têm que dar o jeito. E não, sim, não é a gente que tem que dar o jeito. Somos educadores. Nossa formação vai até onde até limite. Tem outros que a legislação respalda o direito de dança. Só que não cabe a gente estar dando o jeito para poder funcionar. Então, a gente esbarra sempre nisso, pensando primeiramente na criança, que a gente buscando prevalecer o direito que ele tem de estar dentro do ambiente escolar, trazendo para ele o direito da dignidade, da condição humana.
Porque não é deixar a criança lá como um depósito. Claro. Né? Então, a criança ali, ela tem que ter os direitos que todos têm. Então, se tem autonomia para ir no banheiro, ela vai precisar de ajuda para ir no banheiro. Se ela não autonomia para lanchar, ela vai precisar de ajuda para fazer essas refeições. Então, é esse o grande problema. Só que aí vem o outro. A família também não tem nada a ver com isso, se tem ou não ADI na escola. Ela tem o direito de estar na escola. Né? Então, é aquela denúncia que a gente já fez aqui no Voz dos Saberes. Em dezenas de crianças que não tiveram um dia de aula este ano por não ter ADI. Mas aí, o que o Roberto traz é outro fato. Se a gestão da rede, não é a gestão da escola, então da rede, no caso do Estado, gestão da rede privada, tá? Não coloca. Tá? O ADI não é o professor que tem que dar jeitinho. Até porque dentro das matérias do currículo não tem lá a troca de fralda.
Exatamente.
Né? E a responsabilidade, porque até que o professor queira. Não, eu sou mãe, eu vou trocar, eu vou fazer isso. Não é minha obrigação, mas eu quero. E a responsabilidade de cuidar desse do trocador? E aí dizer, mas você está fazendo o que dentro da sua
isso, sala? E essa questão da assistência por parte do docente é, é algo que é desassociar. Pelo fato do exercício do magistério ser muitas vezes majoritariamente feito mulheres, se associa com na... E não é só isso. Ali a gente está fazendo o nosso trabalho, não é maternar. E não tem como trouxe aí, não existe essa disciplina como troca fraldas.
Olha só para o ouvinte da Cardeal FM, você que está nos ouvindo, nos escutando, na rede. Olha que discussão saudável e bem oportuna, porque já tiveram de profissionais aqui nessa bancada, tinha feito diversas. Né, e ameniza a professora Rúbia pela coragem, né, de estar tocando num fato tão sensível, porque é ângulo de observação. Você tem de um lado, o professor está no meio, você tem do lado então da escola, você tem do professor, mas tem do outro lado a família. E a família, nas suas necessidades, eles se confundem tudo.
Sim.
Confundem tudo, e é bom e bem pontuado. Então é muito importante uma discussão como essa para a gente estar pontuando. Adequação de cada um, né? Cada Exato. Um tem um papel, muito importante. Sabe?
E a gente precisa entender, família, e aí eu me coloco na posição de mãe atípica, que a responsabilidade do bem-estar da criança é meu, é da família. Né? Aquela criança que está dentro do universo da escola por 4 horas, ou 8, 7 horas, mas o resto da vida toda é comigo. Assim, eu não posso confundir essa troca de papéis e de responsabilidades, passando todo para a unidade escolar, para os professores, para a gestão, para a coordenação, e me eximindo. Não é sobre isso. Muitas vezes a gente recebe dentro das escolas pais dos... Não é fácil, é difícil receber tanta negativa pela cara mesmo, né? Ambientes, muitos vêm de escolas, lares de bairro, que recebe a que não pode, porque ainda tem isso, né, de dizer o não. Porque eu só em bairro não, escolas grandes também, porque também já ouvi essa negativa de escolas grandes, rede grande, de ouvir o não pelo meio da cara. Então isso fragiliza, isso mata, é como se a gente tivesse muitas vezes a primeira porta do preconceito batendo literalmente a cara com os filhos da gente, que é onde dói mais quando a gente passa a ser pai e mãe. Então, assim, já vem muito mal. E a gente precisa ter um olhar de cuidado e de assistência com essa família também. Mas, sem perder o enfoque, que o objeto principal é o bem-estar do nosso aluno. Da nossa equipe também. Para dar condições de trabalho favoráveis para essa equipe que vai estar lá. Porque, às vezes, a gente quer abraçar, acolher mais e acaba havendo uma confusão, né, do que é ver, do que é direito. E há esses atritos. E acontece de muitos docentes adoecerem também, não querendo ter o trato com as famílias, as relações começam a ficar conflituosas. Então, a gente precisa ter jogo de cintura nesse trato aí, porque educação inclusiva é uma conta que não fecha. É uma torneira, né, uma barragem que pode se romper e vir incalculável, assim, mas pode ser uma goteira de uma torneira. Não vai parar, mas vai gotejar e você consegue lidar com aquele gotejamento.
Meus amigos, vamos aqui para um rápido intervalo, mas já retorno para continuar esse bate-papo e ver um pouquinho mais como é que está a formação, né? Agora essa visão de quem está também na academia. Então já...
Você está ouvindo em apresentação do programa
Vozes e Saberes.
Cardeal FM, conectado em você.
Você aí, quer ficar aí perto da nossa programação? Siga Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram, fotos, vídeos e todas as lives para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio www.cardealfm.com.br. E tem mais, você pode acompanhar as transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM, não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em idade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, uma ação que transforma. Ligue-se 3114306.
Para você, se educar, repetir. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, ligar, interagir. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora.
Vozes e Saberes. Cidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Confortido, intervalo rapidinho, mas já estamos de volta. Professora Rubia, é agora que você está com essa visão, né? Entendeu? Já tinha visão de professora, de gestora, a visão multidisciplinar pela clínica, né? Pela clínica. É, antes de falar da formação, quando você está lá na clínica, na clínica, quantos profissionais de diferentes áreas atendem o aluno deficiente?
Olha só, a base mesmo, 3 são essenciais. O fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e o psicólogo. Isso aí é a trilha básica que tem que ter, né? Você vai ampliando, aí bota um terapeuta, bota um psicopedagogo, bota um psicomotricista. Se você tiver a terapia ABA, você coloca o supervisor ABA, coloca a T, que pode acompanhar a criança ou em casa, ou no ambiente escolar, fazendo esse papel de verificar e fazer as atividades pedagógicas. Então, assim, tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta, vem todo um leque.
A pergunta já foi de propósito, só pra gente fazer agora, pra vocês que estão em casa, imaginar o seguinte. E pra família que não acha isso no Suíço? E pra família, pra achar um médico, um pediatra, já é um sacrifício, há um ano, né, a consulta. Agora você imagina um TO, um psicólogo e o fono. Como a própria Uber traz, é o básico. Ou seja, não é o extra, é o básico.
E a gente está passando por crise de TO no mercado. TO está ouro em pó. Tem poucos aqui em Salvador, tem pouquíssimos TOs formados. E estou sendo eu, como dona de clínica, estou aqui na bandeira das formações da turma da UFBA e da turma da Uninassal de TO, né? Então, para poder encher o mundo de TO. Então, assim, eles estão... Lógico, valorizando o passe deles. Sim. Então fica complicado fazendo contratação. Dificilmente eles estão no espaço público, que aí para essas famílias de baixa renda fica complicado ainda ter acesso. E os que estão nos ambientes particulares estão realmente assim, poucos estão atendendo plano de saúde.
Isso que eu ia te perguntar agora, como é que está a relação?
Poucos estão... exatamente, a balança começa, né?
Mas você e demanda. E o plano de saúde, como é que tá? Teve uma época que eles queriam tirar, queriam diminuir, que foi uma briga.
Não, agora deu uma risada mais sobre isso aí, né? Mas, assim, plano de saúde, eles pagam um pouco mais terapia ABA, né? Porque é diferenciado, é uma ciência, então tem toda uma logística, então é valor diferenciado. Nem todo plano quer pagar o valor que deveria pagar, paga bem. Mas, assim, se for consulta eletiva, dono de clínica está tendo que fazer milagre para segurar na um profissionais que tem, porque são valores assim. Eu posso citar que eu recebi, faz a vergonha falar, eu recebi no clínica uma proposta de um plano de saúde, a consulta, né, de 30 minutos para atendimento, psicologia básica, né? Psicologia, fonoaudiologia e TO, R$ 28,00. Qual é o profissional? Bom, você passa para a clínica. Você, como clínica, vai ter que ter sua parte, ter a outra parte para o profissional. Você vai ficar com o quê de 28?
Parte do seu sócio, o governo que é justo. E o tributo do governo.
Para que tá feio. Aí é por isso que aquela... Atendimento de 5 minutos.
Exatamente. Aí você vê por que é. Você consegue compreender por que é que tem esses atendimentos assim.
De 5, 10 minutos.
Porque só com muito volume, para você tirar um pouco de lucro.
E aí vem para a discussão que a gente teve aqui terça-feira, né? Com o psicólogo Lucas Freire, que falava de exaustão. Agora você imagina um profissional que tem que atender 20, 30 pessoas.
Sim.
Isso sem levar a questão ética. Se você for botar na balança aí a questão ética do profissional que vai chegar em casa e saber que não trabalhou,
com certeza,
não entregou, ainda é pior.
Com certeza.
Eu estou falando da exaustão física.
É, porque a gente sabe que tem, como em todas as áreas, existem profissionais com P maiúsculo, existe o profissional meia boca. Mas o profissional que se compromete a fazer um trabalho decente e muitas vezes faz esse tipo de coisa, porque precisa levar comida para dentro de casa, ele realmente é crise de consciência. Porque assim, é vergonhoso você ter que realmente se prostituir para poder levar dinheiro, porque o plano de saúde paga essa ridiculamente um valor desse.
Então, por que essa crise de TO?
Durante algum tempo aqui em Salvador, não se abriu curso de TO. Então ficou um mercado... Ficou escasso.
Descoberto o mercado.
Tanto que muito começou a fazer TO, porque percebeu esse nicho do mercado de ganho real. Então, assim, como é procura por fazer o curso de terapia ocupacional, porque é um nicho que dinheiro. Então, assim, já fica a dica. Para quem está aí querendo saber o que fazer para ganhar dinheiro, faz o curso de terapia ocupacional.
Entendo que a pandemia também deve ter alavancado essa...
A terapia ocupacional não é a criança, né? É para o adulto, né? Então, é uma criança, uma pessoa que sofre um acidente, precisa ter suas atividades cotidianas de volta, recuperar. Em TO, ele se encaixa em vários aspectos. Mas, boom do TEA, que a gente teve esse crescimento, então acabou tendo uma procura de mais profissional e Salvador fica sabendo que chamar TO. Teve clima contratando TO de Aracaju, de Recife, porque Salvador tinha.
Então já fica a dica aí, né? Uma profissão escassa.
Nossa, a gente faz tudo aqui para vocês.
Vamos soteropolitano. E lá em crise educacional, como é que está hoje? Né? Você acha assim, que você se formou para hoje? A academia está, vamos dizer assim, alimentais de conteúdo, esses novos professores?
Eu acho.
A educação espacial.
Você começou bem na abertura do programa. Eu, por exemplo, não tive uma disciplina no meu curso, eu formei pela UNE, eu não tive nenhuma disciplina no meu curso falando sobre educação inclusiva. Malmente ouvi falar sobre Montessori, porque ela já tinha aquele olhar, né, de fazer esse trabalho. Sim. Com esse pool. A partir das pesquisas do marido, começou a fazer e ela criou a própria linha de pesquisa, né? Mas não tive uma disciplina específica e não me recordo também de ter a opção de fazer as optativas nessa linha, não me lembro. Hoje em dia, eu trago um recorte muito do meu viés, né? Eu estou com a disciplina Tópicos Integrativos, não é uma disciplina que tem a ementa feita, livre. E a gente pôde, conversa com a coordenação, fazer um ajuste para os temas atuais de discussão da educação. E a gente pôde trazer a educação e diversidade, muito no viés da educação inclusiva. Então, a gente discutiu muito. E essa é uma disciplina que está no currículo das universidades do dia. Então, assim... Eu acho que o fato da gente já ter uma disciplina mais livre, poder discutir temas atuais. A inclusão é um tema atual. Se a gente pegar aqui a LIB, que é a Lei Brasileira da Inclusão, é de 2015. É uma recente, né? E assim, a gente teve uma pandemia nesse tempo do lançamento da publicação da lei. E aí passamos a pandemia. A gente está aprendendo realmente sobre a LIB, vivendo a LIB agora, 10 anos depois. Porque o tempo da pandemia trouxe um prejuízo muito grande, né, para a educação e para esses avanços. Então, a gente começa a discutir isso e traz isso para o banco da universidade também, para esse arcabouço das futuras pedagogas. Porque a gente precisa discutir com ela o que é lei, que não dá para fazer de conta de que não há uma legislação que regimenta o nosso trabalho também. Tem coisa que a gente... Ah, eu não gosto de fazer. Não gosto, mas tem que fazer porque tem implica temporal. Então, a gente vem construindo muito as universidades. Eu tenho, dentro da unidade escolar da qual eu sou gestora, eu tenho também estágio em outras universidades, inclusive a Universidade de Feira da Bahia. Eu tenho lá estágio. E ela dialoga comigo e trazem que no currículo da UFBA já tem essa discussão dessa variável da educação inclusiva. Então, acho que hoje em dia não tem mais como estar com a peneira. É do curricular, está lá no currículo das universidades e é um ponto que precisa ser discutido. Ninguém vai poder fazer como eu, como você. Ah, porque a gente não viu na universidade. Não. Isso aí...
Lembrando que a universidade é só início, né?
É
só início. Vai ter que continuar pesquisando, até porque...
E é o que eu bato na tecla constantemente com elas. O médico não para de estudar, o advogado também não para. Por que, é que o pessoal vai parar de estudar?
E aí, né? É prática e aula, né? Você não viu, você começa uma novidade. Nem está todo mundo parametrizado, todo mundo certinho, todo mundo sentado na cadeira, né? Lembrar do nosso amigo, disse, ah, meu filho, aí o livro, o tablet... Porque acontece com você, então, tem alguma coisa, está todo mundo seguindo um determinado padrão, alguém está fora da curva, e isso chama a atenção, aí a gente tem que começar a pesquisar, observação, e começar a criar.
Agora sim, também é fantástica a ideia da universidade que você leciona, de trazer essa matéria mais aberta.
Sim.
E, só isso aí, ela é viva. O problema de hoje pode não ser de amanhã. E o que hoje não é problema, amanhã pode ser. Então, quando você deixa uma ementa mais aberta, até para que o próprio docente possa estar ali conversando com sua coordenação, conversando com os próprios alunos, tá, né? Essa ação para a necessidade da época, isso é fantástico.
E à medida que você vai ajustando, porque quando o novo aparece, quando você vai ajustando o formato de convivência e de controle, isso pode ser o novo normal, né? E aí o novo segue tanto...
A gente fala direto, a gente viveu uma época em que as mulheres não votavam, se criou legislações para que a mulher pudesse votar e a gente não foi da noite que adaptou, né? Precisou de um tempo, isso se virar rotina e se acostumar. Mesma coisa a questão com a educação e com esse público. Não vai da noite para o dia, está muito, tudo muito recente, a gente passou agora por um período de pandemia também, que a gente está começando agora a se adaptar à realidade, então... A gente vem tranquilizar, ter calma nos processos, não achar que vai ser amanhã, mas também acomodar e dizer, vai ser depois de amanhã, eu vou deixar... Não é assim. Mas ter tranquilo que é tudo muito novo também. Às vezes a cobrança excessiva de fazer algo e fazer bem feito de cara é que acaba matando literalmente o processo educativo.
Na evolução, você dá mais trabalho às crianças atípicas, pais de criança pica?
Geralmente, são os pais que dão mais trabalho, porque precisa fazer um trabalho de orientação parental, né? Muitas vezes a gente precisa fazer esse trabalho de orientação parental, porque há confusão. Acha que é o terapeuta que vai para o progresso do filho. Agora, como é que o terapeuta que está lá, às vezes, uma ou duas vezes na semana, 30, 40 minutos no máximo, vai conseguir fazer um trabalho, sendo que você está com seu filho, todo o restante, as 24 horas restantes do dia, está lá você com seu filho. O terapeuta vai te orientar, passar orientação, vai te dar um feedback, mas o trabalho é seu. É da família, o maior especialista do seu filho é você, é a família, os pais. Eu digo direto, meu filho é não verbal, é autista não verbal, nível 2, adulto. Mas eu já conheço ele só na dele, só no jeito dele. Eu já sei o que ele quer, o que ele não quer, e os trejeitos também. Então, assim, isso é o que é convivência, é observação, é poderização, e é fazer também a parte, né? Outro dia, semana passada, a gente estava indo para o Pré-Caju, e ele estava no programa de adolescente, curtindo uma festa. E às vezes as famílias tendem a infantilizar. Não querem. A gente sabe que tem um. Meu filho, por exemplo, adora Peppa Pig. Um horário desse, eu estaria com hoje no meu quarto com a Pig assistindo. Cabe para um adolescente de 16 anos? Não cabe. É infantilizado. Mas eu, como mãe, não posso infantilizar ele o tempo inteiro. Eu tenho que proporcionar a ele a idade cronológica dele. Então ele vai, curtiu para Caju, ele gostou. E assim, para minha sorte, Aracaju, no Carnaval de Salvador, ele colou na corda de Bel, foi na corda de Bel, foi lá se divertindo. Então, assim, as famílias também precisam ter esse olhar, né? De saber respeitar e conduzir de acordo cronológica desse sujeito.
Aproveitar aqui e dar boa noite à nossa ouvinte, Joana Angélica, que nos acompanha pelo YouTube. A nossa Priscila Santana, que também está aqui no YouTube, que faz aqui um... concorda, né, que além de dar teose, da caça é extremamente necessária. Rubem, para você que está no trabalho, né, em duas, vamos assim, pensar, né, está na parte clínica, escolar e na universidade, que dica você daria para quem está se formando em pedagogia hoje? O que é que não deve faltar em sua formação pós-universidade?
Empatia. A educação é ciência para a gente. Você não vai estar lidando com máquinas. Você precisa ser um professor humanizado. Você está o tempo todo lidando com gente, com problemas, que tem problemas, que vai muitas vezes transferir para você o problema, e aí você precisa se blindar sobre isso. Mas não dá para você chegar em uma sala de aula e achar que vai ser apenas uma equação matemática. Não dá. Você precisa ser prático e ser humano. Então, essa é uma dica que eu dou para as meninas, para as minhas formandas, meus alunos e formandos.
E é ideal para aquele professor, não, né, no mercado de trabalho em si. Então...
E Freire já falava, né, que o educador, o professor, ele não sabe até onde sua influência acaba. E você só pode tocar no outro se você for humano. Você não consegue tocar no outro montando um muro de Berlim, né, criando uma distância. Você vai longe atrás, que a afetividade faz com que a gente acesse esse conhecimento e fidedigne esse conhecimento. Então, assim, não tem como você ficar doido e não ser, não ter um olhar. Então, você precisa ser uma manteiga derretida. Porque você tem que ter um traço humanizado, sim.
Agora, esse passo de graça que o pessoal falou aqui no bate-papo aqui do chat do YouTube, mas em alguma área, na educação, né? É outra formação, algo totalmente. Mas na área de educação, que você acha escassa ainda? Eu tenho certeza que hoje, né, a pedagogia, até você trouxe isso em sua fala, é que pedagogo tem que ser professor. Então, a gente vê, inclusive, a pedagogia empresarial, que já teve até mais em alta.
Sim.
Mas você está no RH, os recursos humanos de diversas empresas, só no treinamento, na capacitação, mas também até na contratação, muitas vezes, como pedagogo. Mas eu digo porque uma das nossas está se formando agora, né, Priscila Santana. Você diga assim, se área tal... Vai. O que eu disse para ela outro dia é o seguinte, olha, quando você vê que o MEC está oferecendo uma bolsa, quando você vê que o MEC lá dando pé de meia licenciatura, significa que está escasso, não tem gente procurando. Logo, para quem já está aqui há 20 anos, a gente não vai pegar isso não, mas para você que está se formando agora, você vai pegar...
Exato.
Esse momento que...
Exato. Quem sabe o dia daqui a um tempo não vai ser como o TO, né? Mercado. Tá. Porque assim, o governo federal vem fazendo esse incentivo para criar essas condições de ter mais alunos. né? E eu acho assim que a pedagogia hoje em dia ela é muito ampla, ela é muito vasto campo de atuação. Para quem nessa área, tem a área do psicopedagogo, psicomotricista, né? Que também tem a opção de atuar em consultório e não precisa ficar limitado à aula, né? Então, são áreas, duas áreas assim, de conhecimento muito bacana, e com o advento da ciência dando esse boom, faz parte desse leque de profissionais que precisam estar em atuação. Vocês estiveram aqui há pouco tempo, para a Ingrid, né? Ingrid, ela é pedagoga de educação e é psicopedagoga transformada. E vocês veem o nível de atuação dela. Então, na equipe dela, de ABA, a psicopedagoga também trabalhando. Então, o psicomotricista também vem dessa área do psicopedagogo. Então, são quem quer sair, não ficar apenas em sala de aula, que está fazendo essa opção também.
A Joana Angélica traz aqui, professora Rubia, muito ouvir. E isso é empatia extremamente importante. Sem dúvida, né? Você tem empatia em qualquer profissão. Na educação, você está com diversas vidas. Queria acabar essa entrevista, Rubia, aqui de uma novidade. Depois de concluir o mestrado, está finalizando o doutorado, você volta para a academia para especializar em musicoterapia. E fala um pouco sobre essa área também da educação.
Também. Eu optei, como eu estava conversando com você aqui para o estúdio, o nicho final da oportunidade de fazer o curso, poder atuar como musicoterapeuta apenas com opção, porque eu sou pedagoga de opção e poderia, a lei dava essa brecha. A partir de abril de 26, já não vai poder mais, de 11 de abril de 2026 já não vai poder mais, né? Na verdade, 12 de abril. Vai precisar graduação de musicoterapeuta para atuar como musicoterapeuta. E eu fiz esse curso, estou fazendo esse curso no intuito de poder clinicar. Por graças a Deus, faltam 6 anos para me aposentar.
Calma, que vai tomando fora da previdência.
Não, pelo amor de Deus, Thiago.
Eu costumo abrir só comemore a aposentadoria quando aposentar. Quando aposentar.
Pois é, mas vamos pensar positivo de que não vai acontecer mais nada. Sei lá. E aí eu não quero ansiosa dentro de casa, então eu quero ir estar lá fazendo meus atendimentos, e esse é um outro viés. Eu acho que musicoterapeuta também é um profissional que é no mercado, a gente não tem uma variante grande desses profissionais no mercado aqui em Salvador, e aí eu vou partir para essa nova área.
Alunício, vou mandar um grande abraço meu amigo Urso da Montanha, né, e a sua banda A Cura, com certeza.
Maria Conceição Santos também traz aqui, boa noite, obrigada pela dica, Rubia. Sem empatia fica difícil. Rubia, infelizmente, já tem que marcar o seu retorno. Foi a segunda vez na Cardeal, mas a primeira no Vozes e Saberes.
Na terceira então... eu já vou no Fantástico.
Tem uma pergunta curta que eu preciso fazer para ela. Né? Rubia Thaís Matos, professora, né? Mestra, notoranda, musicoterapeuta, sei lá, mãe de filho atípico, mãe atípica, não constrói, né, a sua própria história. Como é isso, cara?
Olha só, eu nunca pensei. Na verdade, eu pensei sim, né? Porque minha mãe me instruiu. Minha mãe, eu costumo dizer que a minha maior referência é minha mãe. Ela me instruiu para ser uma mulher que eu fosse autossuficiente. Ela sempre criou: seu primeiro marido vai ser seu emprego, seu primeiro marido vai ser seu dinheiro, você tem que ser independente, não depender de ninguém. As pessoas te ajudar, você vai trabalhar junto com elas, mas você precisa saber seguir sozinha. Porque você nasceu só e você vai morrer só. Então, assim, eu sempre batalhei muito para ter meu. Vim de um bairro periférico de Salvador, sei das dificuldades que morar numa periferia de Salvador. Deixei de namorados que já disseram na minha cara que não ia namorar comigo porque eu morava distante. Então, eu sei o que é. Fiz um de graduação, a menina dos olhos de muita gente. Todas as minhas colegas da sala de aula, eu entrei na UNEB em 98, 35 alunas. Uma disse que fez pedagogia por primeira opção. Então, por aí você tira que já era um curso estigmatizado, né? E, assim, fui trilhar minha. 2.000 pessoas também, porque a gente não faz uma caminhada sozinha. A gente precisa, sim, das pessoas que são nosso suporte, né? Dão aquela mão, a nossa mão, e a gente cola também. E aí eu fui com a minha caminhada. Hoje em dia eu fico muito feliz com o legado que eu venho construindo. E eu quero ser ponte para outras pessoas também. porque eu quero continuar fazendo com que a minha existência nesse planeta sirva de motivação, de inspiração, aprendizado para outras pessoas também.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vou Saberes.
É isso. Meu amigo Paulo, vamos nos despedindo, que daqui a pouco começa aí de bem vida com Neilo Barbosa. Vocês que acompanham a gente pelo YouTube, já viu que a luz
não,
acendeu.
Acendeu.
Se a luz acendeu, que Jorge Cordeiro já chegou. Né? E Jorge Cordeiro, quando chega, significa que o horário acabou, que a hora é de bem com a vida.
Ah, eu queria agradecer a vocês. Claro, foi muito leve aqui, bate-papo, adorei. Apesar da noite fria, da chuva, mas valeu super a pena. Espero que quem esteja aí, né, escutando a gente também tenha aproveitado. Quem vai escutar depois também, aproveite. Eu acredito que seja algo aqui que vocês puderam perceber. Papo bem gostoso mesmo, bem prazeroso. E como eu já falei brincando aqui, se é a terceira vez, eu quero música no Fantástico.
Vai, viu? No Fantástico eu nunca mais na Cardeal. Muito obrigado, a Cardeal agradece a sua presença. Eu acho que sempre enriquece esse bate-papo, a ciência, né? A sua experiência não apenas acadêmica, mas a sua experiência profissional, a sua mãe, ela vem enriquecer muito a nossa, não vou dizer nossa noite, porque você já viu de dia. E a vocês, ouvintes, a vocês eu só tenho a agradecer a audiência, agradecer o carinho e uma boa noite para vocês que estão ao vivo. Estão aí na reapresentação, bom dia, boa tarde, não sei que horas vão estar tudo.
Com certeza.
Mas encerramos mais um programa com as bênçãos do nosso Senhor do Bom Fim.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes. A sabedoria é compartilhada. Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazer parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência Dé, disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 31 4 33 22. O presente perfeito para você, quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência. O rádio não é uma mídia de massa, é também mídia de engajamento. De acordo com a Cantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas. Então, seja ligando, enviando mensagens ou participe de promoções. Conecte sua marca com ativo e participativo. Assine no rádio. Rádio Card FM. Informação que transa. Ligue e anuncie. 314-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidatas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e desigualdade. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Solta o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pera.
Você vai arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra
ela. Você vai se arrepender de levantar a mão
pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Se todos por todas.br faz parte desse pacto.
Cardeal FM, conectar você.
Você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM, 6.1, Cardeal FM, conecta você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM, 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia da hora, em todo lugar. Por toda a cidade, Cardeal FM 6.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
YS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação transforma.
Precisa de uma mídia acessível e com grande alcance? Rádio é a solução. Secretário da Cantar Ibope Mídia, o rádio é ouvido em casa, carro, no trabalho e até pelo celular. Assine no rádio e alcance seu onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue a NUSI 314-306.
Giro de notícias. O Ministério Público da Bahia pediu à Justiça medidas urgentes para evitar o desabamento da capela Nossa Senhora da Piedade, centro histórico de Itaparica. O objetivo é garantir obras emergenciais no imóvel considerado patrimônio cultural. Em recurso dado neste mês, o MP deve responsabilidade conjunta da Arquidiocese de Salvador, proprietária da capela, e da Prefeitura de Itaparica no custeio das intervenções. Em dezembro do ano passado, a Justiça determinou a interdição do espaço e uma série de medidas especiais, como escoramento das paredes, proteção da cobertura, limpeza e descupinização da estrutura. O descumprimento poderia gerar uma multa de R$50 mil. Segundo o Ministério Público, as determinações foram cumpridas apenas parcialmente. O órgão alerta que a demora pode provocar a perda irreversível de um patrimônio histórico e cultural da Bahia. Agência Rádio Web, com informações do município de Itaparica, na Bahia, Aline.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais da nossa programação? Então liga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E por dentro de tudo que acontece na nossa rádio, www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube e por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZY571, Cardeal FM, 100.1, Salva Bahia, informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você. conectada em você.
Olá, da Cardeal FM, sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.